vidas roubadas, em defesa dos direitos da criança e do adolescente.
Você acompanha, a partir de agora, o último capítulo da radionovela Vidas Roubadas. No episódio anterior, a professora Matilde foi, junto com seu Benedito, à casa de Jacira para tentar impedir que o pai da menina a mandasse embora com Valdemar. Os dois bem que tentaram alertar os pais de Jacira sobre os perigos que ela corria, mas ainda assim, seu Chico manteve-se firme na decisão de entregar a menina nas mãos do estranho homem. Jacira está desesperada com a ideia de acabar nas ruas como sua irmã. Antes que consiga pensar no que fazer, seu Valdemar vem chegando à casa da família. Vamos espiar o que vai acontecer?
Utka!
Oi, seu Valdemar. Entra. A gente estava mesmo falando no senhor.
Eita, falando de mim? Coisa boa, né? É, que beleza. Mas, ó, eu não posso ficar pra uma prosa longa, não, sabe? Sabe como é que é, né? Eu tenho que viajar ainda hoje. Só passei pra buscar a menina e deixar o combinado, aquela coisinha, tá bom? Mas e aí? O que que o senhor tava falando de mim? Coisa boa?
Mulher, vai chamar a Jacira, vai. Manda ela aprontar as coisas dela. Então, seu Valdemar, vê aqui um talzinho aqui de um seu Benedito, que é o nome dele, junto com a professora lá da escola. O senhor acredita que eles ficaram sabendo que o senhor vai levar Jacira para a cidade? E disseram um monte de barbaridade para mim dentro da minha casa. O senhor acredita numa coisa dessa?
Mesmo, seu Chico? E o que que eles estavam dizendo aí?
Disseram que o senhor mandou minha filha para essas casas de mulher fácil, sabe? Que vai levar Jacira também e que vão chamar a polícia.
Como é, Chico? Me conta essa história, mas vai devagar, que eu comecei a ficar preocupado.
Pois não tô te dizendo, mas não se preocupe com nada. Se Joana foi parar nessa vida, eu sei que não é culpa sua. Ela já era difícil desde que nasceu. Depois, eu disse que o senhor podia levar a Jacira. Então o senhor vai levar a Jacira. Quem manda nessa casa não sou eu?
Mas que negócio é esse? Chamar a polícia, seu Chico?
Ah, vieram com essa conversa. Mas não se preocupe, eu já disse. Ah, é muita falta de respeito mesmo.
Ei, Chico, tô achando que esse negócio vai acabar dando confusão pra mim. Sei não, hein? Acho melhor não levar a menina porque eu não quero problema. O senhor sabe, seu Chico. Hoje em dia a gente não pode ajudar ninguém que o povo já vê com maus olhos. Eu só tava tentando ajudar. Você sabe que eu sou seu amigo, gosto de você, gosto da sua esposa. Porque sei que vocês são gente honesta, né? Que nem meu compadre, que tá precisando de alguém pra trabalhar pra ele lá. E aí, esse povo tem que tomar cuidado.
Ora, se eu não sei que o senhor é um homem bom, que só tá interessado em ajudar nós, e nós já tratamos tudo. Eu já tô até contando com esse dinheirinho que vai vir, e vai vir em boa hora. E Jacira, eu acho que já tá até pronta pra ir. Ô, mulher! Traz logo essa menina, que o seu Valdemar tá com pressa.
Seu Chico, ó, eu não quero é confusão. Melhor deixar isso pra lá, que vai acabar é dando problema. Eu já vou indo, tá? Eu tenho que viajar. Eu já vou indo, Chico. Eu tenho que viajar agorinha. Ó, deixa pra outra vez, seu Chico. Quando a poeira baixar e essa gente, né, parar de ficar dando pitaco, cuidando da vida dos outros, vendo cuidar da própria vida, ei, povinho. Bom, agora eu não acho a ideia boa. Eu já vou indo. Que já tá na minha hora, viu, Chico? É, eu tenho que sair e é rápido, você sabe, né, Chico?
Mas calma, seu Valdemar. Espera aí, homem. Calma, espera aí, rapaz. Espera um pouquinho. Eita, mulher, não teve jeito. Ele nem quis saber de levar a Jacira por causa daqueles dois. E agora? Eu tava até contando com aquele dinheirinho que ia entrar aqui pra nós.
Mas será que não foi melhor assim, Chico?
Melhor o quê, mulher? Melhor passar fome? Tem os outros meninos pra alimentar, tudo, e eu não arrumo emprego de verdade. Ah, mas deixa aqueles dois comigo.
E o dia amanheceu sem que Dona Aparecida conseguisse pregar os olhos, pensando no que a professora veio contar sobre sua filha Joana. onde ela estaria? Será que o que Matilde contou era verdade? A dúvida não saía da cabeça de Dona Aparecida. Cansada de se martirizar com esses pensamentos, a mulher esperou passar alguns dias e a poeira baixar. Quando o marido acalmou, ela seguiu para a casa da professorinha. Vamos ver o que aconteceu?
Boa tarde, professora.
Dona Aparecida? O que traz a senhora aqui?
É, sabe, professora, eu vim primeiro pedir desculpa pelo Chico. Ele não foi educado ao tocar vocês de lá, daquele jeito, sabe? Depois, eu vim saber mais daquela conversa que você estava falando lá em casa. Vocês acharam mesmo a minha Joana? Como é que ela tá? Onde é que eu acho ela?
Que bom que a senhora veio, Dona Aparecida. Olha, eu tinha certeza que a senhora ia acabar aparecendo aqui e o seu Benedito também. Mas vamos entrar que eu te ofereço um cafezinho enquanto a gente conversa. Eu tenho uma boa surpresa pra senhora.
Agradecida.
Então, o que eu queria falar com a senhora é que o seu Benedito encontrou sua filha na capital. Ela até escreveu uma carta. Essa manhã, o Benedito trouxe a carta e deixou aqui comigo porque a gente sabia que a senhora ia acabar aparecendo aqui.
Carta de Joana pra mim? Me dê logo, mulher!
Calma, Dona Aparecida, eu já vou buscar. Pera só um instantinho.
Deixa eu ver.
Olha, tá aqui.
É, a senhora pode ler pra mim?
Claro.
Minha mãe, ontem, uma dessas mulheres que sempre aparece por aqui pra ajudar a gente, dando remédio, falando de saúde, essas coisas, sabe? Então, uma delas me perguntou se eu era Joana, filha da Dona Aparecida e do seu Chico. Eu já nem lembrava que eu tinha esse nome, mas eu sabia que alguém tava procurando por mim. Ela mesma se ofereceu pra escrever a carta, sabe? Porque eu só sabia escrever meu nome quando saí daí, e esse eu já nem uso mais. Mas ela disse que era importante e é por isso que eu estou escrevendo. Agora, mãe, eu me chamo Michele. Esse é o nome que está nos documentos que me deram, sabe? Para não ser mais a menina Joana. Bonito nome, né? Parece nome de artista de novela. Agora eu sou uma mulher. Mulher que nem a senhora. De luta, de tristeza. Só que a luta e a tristeza que a gente passa por aqui, a senhora nem imagina, minha mãe. Coisa que até a senhora ia se desmanchar de choro se visse. Porque a luta e a tristeza daqui é mais dura e doída que a daí, sabe? Depois que eu saí de casa com aquele seu Valdemar, eu fui parar em tanto lugar que a senhora nem ia acreditar. Até fora do Brasil fui parar, minha mãe. Em cada lugar sujo, cheio de gente ruim, gente que não vale nada. Eles batiam na gente por tudo, faziam a gente trabalhar de graça, sabe? Dizia que pagava, mas cobrava tanta coisa da gente. Cobrava alimento, roupa, perfume, essas coisas. E aí a gente nunca viu dinheiro. Ainda ficava devendo sempre, sabe? Ninguém lá sabia nem ler nem escrever direito. E a gente acreditava, mesmo desacreditando. E tudo ia ficando por isso mesmo. Até que tinha umas meninas lá que gostavam do lugar, que achavam que tinha vida pior por aí. Essas viravam ajudante do dono e traziam outras meninas que nem eu quando cheguei. Era triste demais de ver a cara delas assustada. Acho que eu devo ter ficado daquele jeito quando eu pisei pela primeira vez naquela espelunca. Uma vez eu tentei fugir, mas eles me pegaram. Me bateram tanto que eu quase morri de tanto sangrar. Fiquei assim muito tempo. Aí eles me amarraram pra eu não fugir mais. Só voltei pra cá quando descobri que eu tava doente. E eu tava tão fraca que eu nem podia trabalhar. O pessoal da saúde deles lá falou que eu ia contaminar todo mundo se eu não me cuidasse. Eles acharam melhor me mandar de volta. Agora eu tô aqui na cidade. Moro num barraco e trabalho na rua mesmo. Não é o que eu queria, mas eu vivi tanto inferno. Eu acho que eu tô é bem agora, sabe? Ganho meu dinheiro e me viro como posso. Quando eu tava aí com a senhora, eu sonhava em me casar com um bem bonito, bem rico, ter um monte de filho com ele e a gente viajar por esse Brasil lindo de meu Deus. Talvez eu ainda ache um marido. Só que agora eu acho que é mais difícil isso acontecer pra mim, sabe, mãe? Eu tô cada vez mais fraca, mais magra, doente. Não tô mais bonita como antes. Não penso mais em voltar pra essas bandas daí. Tenho muita vergonha, sabe? Também nem acho que aí seja mais lugar pra mim. Mas eu sempre penso nos meninos que já devem estar crescidos, né? Penso na senhora e até no pai. Eu sei que vocês não sabiam o que ia acontecer comigo quando me mandaram pra cá. Mas de que eu me lembro mesmo é de Jacira. Sinto uma saudade dela do tamanho do mundo. Eu queria pedir pra senhora não deixar mais nenhum dos meus irmãos embora como eu. Esse mundo tá doido, mãe. Essa vida aqui não é de gente, não. Aliás, nem cachorro merece isso aqui. Bota os meninos pra estudar, mãe. Porque essa é a única forma de mudar de vida de um jeito decente, sabe? Tem umas meninas aqui que vieram pra cá porque pensaram que ia ganhar dinheiro fácil, viver no luxo. Aqui não tem nada de fácil, sabe? Eu não sei se eu vou escrever de novo. Eu acho que não. Dá um beijo nos meninos por mim, tá? E cuida da Jacira. Diga a ela que toda noite antes de dormir eu rezo por ela. A sua bênção, minha mãe. E fica com Deus.
Dona Aparecida está inconsolável agora. Não podia imaginar que sua filha pudesse estar passando por tanta coisa. Matilde se aproxima, abraça a mulher, confortando-a. Ali mesmo, ela promete para si mesma que nunca mais vai deixar nenhum filho seu ir embora daquele jeito. Mas muitas crianças não têm a mesma sorte de Jacira para escapar dessa situação. É por isso que é tão importante denunciar qualquer prática que viole os direitos das crianças e dos adolescentes. Joaci Pinheiro é coordenador do Disque 100, o Serviço Nacional de Denúncias sobre Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Ele nos explica o tipo de atendimento prestado pelo Disque 100.
Mais de 1.000 atendimentos realizados por dia, cerca de 80 deles se convertem em denúncias efetivas de violação de direitos de crianças e adolescentes que são encaminhados para as autoridades. Existe um grande volume de abuso sexual, que geralmente acontece no âmbito doméstico, exploração sexual, que já acontece mais nessa dimensão comercial, através da troca, através do pagamento. A gente também recebe denúncias de tráfico de crianças e adolescentes, que é aquela situação em que um adolescente ou criança é levado de um país para o outro, ou de um estado para o outro, para ser explorada. E nós recebemos também notícias de crianças e adolescentes que foram encontradas que estavam desaparecidas. A gente tem ressaltado muito a importância de fortalecimento dos conselhos tutelares e também da criação e fortalecimento dos canais de denúncia locais. O governo federal tem esse serviço que centraliza para o país todo, mas a gente tem considerado que é muito importante também os estados e municípios criem seus discos e que fortaleça esse que é o principal canal, que é o Conselho Tutelar. Então, através disso, a pessoa também pode ter acesso à informação sobre o Conselho Tutelar mais próximo à sua casa, ou ter o telefone desse conselho para poder ir diretamente a ele.
É bom lembrar que a ligação para o Disque 100 é gratuita e pode ser feita de forma anônima. E é muito importante denunciar, pessoal, porque a exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Como disse a professora Matilde, lugar de criança é na escola, brincando e aprendendo para ter um futuro melhor. Mas já é hora de deixar nossa pequena heroína Jacira e os outros. Esperamos que tenham gostado e até a próxima. Participaram desta radionovela Luciano Barroso como Valdemar. Sula Seviles interpretou Dona Aparecida. Rejane Lima Verde foi Dona Maria. Juliana Maia foi a professora Matilde. Cristina Sena interpretou Jacira. Edson Neri foi seu Chico. Leandro Martins participou como seu Benedito. E Alessandra Araújo como Joana. Narração, Bete Begonha. Trabalhos técnicos e sonoplastia, Marcos Tavares. Roteiro e direção, Alessandra Araújo. Criação e produção, Alessandra Araújo e Cristina Sena.
Vidas roubadas, em defesa dos direitos da criança e do adolescente.